Há pouco, Márcia, com um bom destino, e agora dupla, Maria Bethânia e Gal Costa, tão bom neste sonho meu. Quase 9 horas, 12 minutos, está mais que na hora. Há saúde para aprender sobre a nossa, a saúde de todos, e é claro, com uma ajuda de quem percebe o assunto, o Dr. Luís Sancho. Professor, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maria João, bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova.
Professor, mais uma aulita radiofónica. O que é que preparou aqui para os seus alunos?
Vamos continuar a explorar os nossos nervos cranianos. Hoje vamos para o 9, mas antes eu queria fazer dois pequenos apontamentos. Um diz respeito à música de ontem. Quando eu estava a ouvir a letra, percebi que se calhar nem toda a gente entenderá a letra com o mesmo entendimento que ela foi escrita, porque há lá, especialmente no final, fala-se de não queremos que há ditaduras, abaixa a foice e o martelo, fora com os oportunistas e os fascistas do Marcelo. Mas atenção aos nossos ouvintes mais jovens, não estamos a falar do atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, mas sim do então Presidente do Conselho de Ministros, o professor Marcelo Caetano. É desse Marcelo que a música fala, portanto, não vamos... Eu ouvi aquilo e pensei, ai meu Deus, as pessoas acham que estão a falar do atual Marcelo. Portanto, fiquei assim, não as pessoas mais velhas, porque obviamente todos nós ainda nos lembramos da figura, quanto mais não seja, não é? Morreu nos anos 80, mas se calhar os mais novos já não se lembram, já não conheceram isso.
Fez muito bem, eu confesso.
Era preciso fazer esse apontamento.
Fez muito bem. Eu, assim, durante meio segundo ainda pensei, poxa, que o Kim é mesmo um visionário. Mas depois raciocinei.
Naquela altura o nosso Presidente da República já era ativo como politicamente. Aliás, ele foi membro dos primeiros governos como Secretário de Estado. Desculpa, não vou dizer porque corro o risco de não acertar, mas eu sei que ele esteve envolvido no governo nos finais dos anos 70. E estava envolvido no projeto jornalístico do Expresso, que ainda hoje é uma referência nacional, um dos nossos melhores jornais, e que na altura também sofreu muito com a censura. Não sofreu torturas nem nada disso, mas muitas vezes a censura impedia as notícias de serem dadas como convinha, né? Portanto, aí está mais uma coisa muito má de outros tempos. O outro apontamento que eu queria fazer é sobre aquilo que disse o responsável da Caritas, que os jovens são efetivamente muito voluntariosos. Como a Maria João e os nossos ouvintes sabem, eu sou professor há muitos anos, há cerca de 20 anos aqui na Universidade de Aveiro, e sou também a dirigente dos escuteiros, e posso atestar isso mesmo. Os nossos jovens querem ajudar. Os nossos jovens às vezes não sabem é como. E se tiverem alguma orientação, eles são muito voluntariosos, são muito dedicados, são muito esforçados. E quando adotam uma causa, é preciso ter cuidado, porque eles adotam na mesma. Já devem ter dado conta, aqueles que têm filhos, quando um jovem realmente adere a um grupo, a um conceito, aquilo é visão de alma e coração. E
isso
também obriga-nos, nós adultos, a sermos bons exemplos, porque nem sempre os exemplos são bons, não é? E eles seguem, infelizmente, com alguma facilidade, os maus e os bons exemplos. Portanto, nós temos essa responsabilidade acrescida também de constituirmos sempre bons exemplos que os nossos jovens podem seguir. E o melhor exemplo que se pode dar é exatamente a ação, o cuidado com os outros. E por isso é que eu tenho tido também a experiência de ver os jovens empenhadíssimos em campanhas do Banco Alimentar, a fazer boas ações, a fazer limpezas, a fazer inúmeras atividades discretas, porque também não precisamos de andar sempre a tocar sinos, a dizer estamos a fazer isto. Aliás, não é dizer fazer, mas não há dúvida que eles têm uma grande energia, uma grande vontade de mudar o mundo para melhor. Portanto, só temos que aproveitar, e eu fico muito contente que haja estas campanhas, que haja professores que sabem envolver os alunos nas escolas secundárias, e espero que também na universidade, e há certamente, por exemplo, a Comissão de Faina, os praxistas da Universidade de Aveiro, da Escola de Saúde, todos os anos organizavam, em colaboração com a ADASCA, uma dádiva de sangue, que as pessoas participavam entusiasticamente. Agora, por causa da pandemia estão suspensas, mas é só um exemplo de que realmente a vontade de ajudar existe.
Por falar em pandemia... Desculpe interrompê-lo, professor. Por falar em pandemia, e antes de passar então para o tópico que preparou para hoje, quando é que o pandemónio, na sua opinião, tem assim a possibilidade de, eu não digo de acabar, mas de ficar sob controle?
Olha, como dizia o jogador de futebol João Pinto, o prognóstico está no fim do jogo. Okay. Na minha opinião, mesmo com os sobressaltos, não é, os que aconteceram nos últimos dias em relação às vacinas, e sobre isso já sabem a minha opinião, tudo que é depressa e bem há pouco quem. Portanto, quando as coisas se querem apressadas, quando as pessoas tentam fazer as coisas à pressão, a tendência para saltar os passos importantes é muito grande. Se os nossos ouvintes não souberem o que é que eu estou a falar, é só consultarem as últimas notícias, mas lembrem-se disto. Há quantos meses é que já ouviram falar de vacinas russas e vacinas chinesas e vacinas indianas e vacinas americanas? E onde é que elas estão? Portanto, ainda estão, e muito bem, em fase de teste, em ensaios laboratoriais, em ensaios com voluntários, esperamos nós, porque infelizmente em alguns países não podemos ter a garantia que realmente as pessoas que participam nesses estudos são realmente voluntários, mas pronto, vamos esperar que sim, vamos ter alguma fé nisso. Mas sempre que nós tentamos apressar estas coisas, saltamos passos importantes e isso depois tem consequências potencialmente muito graves. E mesmo que hoje fosse inventada a vacina perfeita, entre patente, produção, montagem de indústrias para fazer, para distribuir, logística, tudo isso. Bom, nós temos ouvido a nossa Ministra da Saúde que em alguns momentos mais entusiásticos lá diz, em janeiro está tudo vacinado. E depois alguém lhe explica, Sra. Ministra, nem que nós tivéssemos já os armazéns cheios de vacinas, nós em janeiro não teríamos toda a gente vacinada. Muito menos se isto ainda demorar a aparecer. Portanto, isto vai demorar tempo. Aliás, basta ver o que tem acontecido com a gripe. Nós ainda estamos a meio do processo de vacinar as pessoas todas que precisam para a vacina da gripe. Há uma logística que não se compadece de declarações bombásticas e de das melhores intenções. Temos que ter calma, temos que ter paciência, que infelizmente não há outra forma. Temos que ir fazendo cada um de nós a nossa parte, né? Ir cumprindo a parte que nos compete, que é tentarmos não ser agentes de propagação, não ser agentes de contágio, e isso já sabemos como é que isso podemos fazer dentro da nossa simplicidade.
Respeitar o processo, portanto, não é? Das leis naturais das coisas. Professor, e então agora, em ritmo mais acelerado, o que é que tinha preparado para nós?
Muito bem. Temos agora um grupinho, mais um grupinho de nervos cranianos, são dois, é um grupinho pequeno, que é o nono e o décimo segundo, que são nervos que vão inervar a zona da língua. São os glossos. O nono é o glossofaríngeo. Como o nome sugere, o glosso significa língua e faríngeo significa garganta, como toda a gente conhece, porque muita gente tem faringites, não é? Pois o nosso glossofaríngeo, o que ele faz é exatamente inervar a parte do paladar e os músculos que movimentam a língua. Não é o único músculo, o outro, o décimo segundo, também vai ajudar com isso, mas esta zona da nossa língua e da nossa garganta tem tantos pequenos músculos que precisamos de dois nervos cranianos para tratar disso tudo. E será só por hoje.
E a jeito de resumo, que é para termos tempo de voltar a processar,
então, em jeito de resumo, o nono nervo craniano é o glossofaríngeo e ele vai inervar a musculatura da zona da língua e faringe e das glândulas, as glândulas salivares. Enquanto que o décimo segundo é o nervo hipoglosso e movimenta a língua.
E assim foi mais uma aula de saúde com o Dr. Luís Sancho. Professor, como sempre, agradecemos a disponibilidade e desejamos-lhe um bom fim de semana.
Muito obrigado também para si, toda a equipa e, claro, todo o auditório da Rádio Terra Nova.
E já sabe que todas as intervenções do Dr. Luís ficam depois disponíveis em formato podcast em terranova.pt.
Se alguém pudesse pôr um fim à maldição que entristece a nossa antigeração, talvez chamasse.